Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia convoca 9 governadores e decide ouvir novamente Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Aprovada a prorrogação de regras de reembolso de passagens aéreas. Senado aprova isenção de pagamento do imposto sobre ganho de capital até o final de 2021. Boa noite. A CPI da pandemia aprovou o depoimento de 9 governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro. A comissão também aprovou a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A oposição tentou votar um depoimento do presidente Jair Bolsonaro, mas a base aliada impediu, argumentando que não cabe à comissão investigar outro poder. A reportagem é de Érica Christian.
Os integrantes da CPI da pandemia vão ouvir 9 governadores sobre irregularidades no uso do dinheiro da pandemia. Amazonas, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia e Piauí. Também foi convocado o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, reclamou que a CPI não convocou prefeitos e ex-prefeitos investigados e representantes do Consórcio de Governadores do Nordeste.
Só começaram com governadores. E as grandes capitais que tiveram a operação da Polícia Federal também foi descartado. Então isso pega mal. Por que que não foram vistos esses prefeitos?
A CPI decidiu reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que o general deverá ser questionado sobre as próprias contradições e de outros depoentes.
Há a necessidade. Ele esteve aqui, ele mentiu, ele foi contraditado por pessoas que depuseram posteriormente, ele deixou muitas coisas em aberto.
Também prestarão depoimento o diretor da empresa fornecedora de gás, White Martins, Paulo Baraúna, e os ex-assessores do Ministério da Saúde, Ayrton Antônio Soligo, Marcos Arnou e Luana Araújo.
O plenário aprovou a nova lei do primeiro emprego. A nova legislação, se confirmada pela Câmara e pelo Executivo, deve incentivar a contratação de jovens que não tenham vínculo de emprego anterior registrado em carteira. Reportagem de Regina Pinheiro.
O texto apresentado pelo relator senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, institui um contrato especial para o trabalhador entre 16 e 29 anos que esteja regularmente matriculado em cursos de ensino superior, educação profissional e tecnológica ou educação de jovens e adultos. O contrato especial também beneficia jovens que tenham concluído o ensino superior ou a educação profissional e tecnológica, desde que contratados para trabalhar na sua área de formação, e os jovens que não tenham concluído o ensino médio ou o ensino superior e estejam fora da sala de aula, e os que tenham realizado no mínimo 12 meses de estágio na empresa contratante. Para o relator, a proposta é um passo decisivo para lidar com o problema do desemprego juvenil.
Dando os que estão sem estudar e os que ainda não tiveram a oportunidade da primeira experiência, de tê-la. E é exatamente o escopo que esse projeto traz, a oportunidade do primeiro emprego.
O projeto vai à Câmara.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, chamou a atenção para o drama das pessoas que superaram a Covid, mas que ainda tentam retornar ao trabalho. Segundo ele, além de sofrerem com as sequelas ainda desconhecidas da doença, alguns trabalhadores encontraram dificuldades para agendar a perícia junto ao INSS ou simplesmente são dispensados pelos empregadores alguns dias depois de retornarem às atividades laborais. Paim apontou ainda que algumas empresas se negam a emitir a comunicação de acidente de trabalho com a indicação de que o contágio do trabalhador pelo novo coronavírus ocorreu no ambiente da atividade profissional. De acordo com o senador, se essa informação constar no documento, a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional, o que gera uma série de direitos para o trabalhador.
Nesse caso, o trabalhador passa a ter direito ao auxílio acidentário e à estabilidade provisória no emprego, porém, não é o que tem ocorrido. Faço um apelo para que as entidades fiscalizadoras do trabalho estejam atentas a essas demandas e que o sindicato já apoie os trabalhadores nesse difícil momento.
Os senadores aprovaram a prorrogação das regras de reembolso de passagens aéreas. A proposta, que segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, prevê a negociação do reembolso até o final de 2021. Repórter Maurício De Sante.
As regras criadas para reembolso de passagens e remarcação de bilhetes por causa dos cancelamentos de voos durante a pandemia vão valer até 31 de dezembro deste ano. A MP deixa claro que a negociação se dará apenas entre o consumidor e a empresa de transporte, sem a interferência das operadoras de cartões de crédito. Foi o que destacou o relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais.
A questão principal é que as administradoras dos meios de pagamento estariam prolongando desnecessariamente o prazo do chamado chargebacks, procedimentos adotados quando da contestação ou cancelamento de uma cobrança com cartão de crédito por parte do consumidor no caso de compras de passagens aéreas.
O valor do reembolso tem que ser corrigido pela inflação. A companhia deve oferecer, sempre que possível, outro voo sem custo adicional. O consumidor pode ainda aceitar a devolução na forma de crédito a ser usada em até 18 meses.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina na próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Até agora, pouco mais de 70% dos contribuintes acertaram as contas com a Receita Federal. Repórter Raquel Teixeira.
Termina na segunda-feira, dia 31, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. A Receita Federal estima que 9 milhões de contribuintes ainda precisam preencher o documento. Devido à pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional aprovou uma prorrogação do prazo para julho, mas o projeto foi vetado pelo presidente Bolsonaro. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu um tempo maior para o acerto de contas com a Receita.
Entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, argumentou que a prorrogação traria prejuízos para os cofres públicos.
Todos nós sabemos as dificuldades que o governo já enfrenta na arrecadação de receitas e, sobretudo, para honrar os compromissos com as suas despesas.
A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559 no ano passado. Quem perder o prazo de envio do documento terá que pagar multa de R$ 165.
E o Senado aprovou na sessão de hoje a suspensão até o fim do ano do prazo de 180 dias para isenção do imposto sobre ganho de capital com a venda de imóveis realizada em 2020. O ganho de capital é baseado no lucro obtido pela venda de um bem. O objetivo do projeto com a suspensão do pagamento por negociações feitas em 2020 é incentivar o setor de construção civil e aliviar a pressão sobre os contribuintes. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para isenção no imposto de renda, é preciso que, após vender um imóvel, o antigo dono compre em seu nome outra propriedade residencial no país em até 180 dias. Passado esse prazo, é preciso pagar o chamado ganho de capital, uma alíquota de 15% sobre o lucro obtido na negociação. Mas um projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, suspende esse prazo para incentivar o setor da construção civil e aliviar a pressão sobre os contribuintes. O relator, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, fixou até 31 de dezembro o prazo para a isenção e defendeu que o isolamento social dificultou as transações.
Houve muito prejuízo, cartórios fechados, dificuldade de visita de imóveis, dificuldade de contactar corretores de imóveis e, por isso, muitas vezes o contribuinte não pôde exercer o direito que ele já lhe confere de, no prazo de 180 dias, comprar outro imóvel e assim não pagar o lucro imobiliário.
Agora a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.